Ciclo de comércio eletrônico ensina como empreendedores podem obter lucros através do comércio virtual, evoluindo de vendedores a empresários. No último ano, apenas no Brasil, o comércio virtual obteve um faturamento de 41 bilhões de reais, um lucro que já foi 15% maior do que em 2014. E a projeção para 2016 é de um faturamento 8% maior, chegando aos 44 bilhões de reais. Apenas no período da chamada Black Friday, uma série de promoções que acontece no mês de novembro, em apenas um dia do ano passado, mais de 1,5 bilhão de reais foram faturados. E diante deste cenário, muitas pessoas acabam despertando interesse em se aventurar no comércio eletrônico. Porém, acabam iniciando o seu trabalho de maneira informal, realizando vendas através de perfis em redes sociais e conquistando um crescimento desordenado e vulnerável. Para garantir um bom alicerce e meios de se transformar de um simples vendedor a um empresário, está acontecendo desde ontem até o meio-dia de hoje, na Associação Comercial de Campina Grande, um evento promovido pela Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico para mostrar a necessidade de estruturar e crescer o seu negócio de maneira ordenada. O consultor Elias Júnior lembra que as facilidades para abrir uma loja virtual são maiores do que para abrir uma loja física, e isto acaba atraindo muitos empreendedores.
O mercado online, né, ele é muito mais fácil e o custo é muito menor. Quando você empreende no offline, você tem o custo do local, você tem custo de equipe, você tem diversos custos que alguns deles se prolongam até por 2 anos e meio, que são aqueles contratos de aluguéis. Então, quando você vai para o meio online, você não tem isso. Então, você reduz drasticamente o seu custo. Então, o que que você depende? De um bom material, aquele que você vai vender, de um bom fornecedor que vai te entregar esse material com tempo para que você possa cumprir prazos, e você tem uma plataforma onde você possa colocar esses produtos e vender, que é o que a gente chama de e-commerce. E aí dentro dele você trabalha os verticais, né? Você trabalha o meio de pagamento, você trabalha as certificações, você trabalha o marketing digital para você atrair e reter o seu público. E aí o céu é o limite, porque você não tem limite geográfico de venda.
Mas algumas pessoas acabam preferindo a atuação informal e até mesmo ilegal, o que não é positivo, já que há meios simples para garantir a formalidade, mesmo para trabalhar no comércio eletrônico, como lembra Elias Júnior.
A melhor coisa é você se formalizar. Existe o Sebrae para isso, né? Então você tem como ser um MEI hoje, é muito fácil, que é o microempreendedor individual. Você consegue vender, você consegue comprar aqueles produtos, você consegue testar e você consegue vender. Tem que ter um CNPJ. Por quê? Eu quero pegar um capital de giro. Se eu não tenho um CNPJ, eu não tenho como justificar aquilo, não facilita a minha vida. Então, o ideal é que você, primeira coisa, eu quero começar, começa pequeno, se formaliza. Você vai pagar muito pouco, é uma taxa. A partir desse momento, você consegue comprar, você vai vender, você vai testar, vai ver se funciona, se é aquilo mesmo. E aí, quando começar a bater o teto do MEI, você pode pensar em migrar para a segunda classe. E assim por diante, até você chegar no médio ou no grande empresário. Só que você tem que começar pequeno, mas começar da forma correta e não da forma errada. Então, informalidade jamais.
Elias Júnior lembra que o microempresário virtual pode usar as redes sociais para alavancar as suas vendas, mas com o objetivo de expandir os seus negócios e passar a utilizar um endereço próprio.
Pode começar direto numa mídia, mesmo sendo formalizado, começar direto no Facebook ou no Instagram, mas no primeiro momento que você puder ir para uma plataforma, que isso te traz mais segurança, visibilidade. E um ponto muito importante que as pessoas esquecem: o Orkut acabou. O Facebook e o Instagram, eles podem acabar. E as informações vão para onde? Então, o seu e-commerce é seu, ninguém tira.
Para as pessoas que estão iniciando sua atuação e não têm condições de contratar uma empresa de logística, os Correios aparecem como um parceiro para a garantia das entregas, inclusive com seguro nas encomendas, como afirma o gerente de vendas, Barôncio Lucena.
E os Correios são a parte principal dessa viabilização, porque a gente tem 5.700 agências, a gente está presente em todos os municípios, a gente tem a nossa carga chegando na cidade todos os dias, independente da quantidade, independente do que for. Então eu tenho a garantia da regularidade. A gente vai ter problemas de distribuição local, vai ter problemas de encaminhamento. Nada que seja diferente do que vivem os nossos concorrentes. Então, a possibilidade da viabilidade operacional é muito grande que sendo feita pelos Correios.
Barôncio revela que até mesmo funcionários dos Correios hoje possuem lojas virtuais para complementar a renda familiar e usam os serviços da própria empresa para a realização da entrega das encomendas.
Eu tenho diversos colegas da empresa hoje que montaram sua empresa em virtual e que vendem seus produtos. Eu tenho um colega que tem uma empresa de rede, que vende rede, e por aí vai, porque é um mercado fabuloso.
O consultor Elias Júnior lembra que todos os segmentos do comércio são explorados no Brasil. E o importante é que haja uma comunicação clara entre o vendedor e os clientes.
Quando você está começando, a melhor coisa é você atingir o nicho. Então, você tem que atingir o público do seu produto, que você consegue se comunicar da forma com que ele quer se comunicar. Você consegue conversar como se fosse de igual para igual. E aí você consegue o quê? Atrair e reter esse público.
Na manhã de hoje, as pessoas que participaram das palestras de ontem terão acesso a uma oficina gratuita, onde poderão aplicar os conhecimentos adquiridos. E o próximo passo esperado é o sucesso nos empreendimentos. Reportagem Walter Miro.